O Brasil ficou de fora porque, segundo o Bruxelas, o governo brasileiro ainda não apresentou garantias suficientes sobre o uso de antimicrobianos, em conformidade com as normas europeias. Essa lista pode ser revisada assim que o Brasil responder aos questionamentos da União Europeia. Em nota, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços disse que recebeu a notícia com surpresa. O governo diz que deve buscar voltar à lista de países autorizados a exportar carnes para a União Europeia, garantindo então o fluxo de vendas deste tipo de produto para o mercado europeu, para o qual exporta há 40 anos, segundo o governo federal. A gente, claro, segue acompanhando tudo isso.
Até porque isso pode dar um prejuízo milionário para os cofres públicos. Governo aí, Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços se mostrando surpreso, portanto, por conta dessa medida. É claro que é um assunto que ganha proporções gigantescas, principalmente em ano eleitoral, é claro, mas está sendo muito debatido nas redes sociais. Você pode participar também, deixando a sua opinião no 11972211001. Outra notícia que apareceu aqui no feed é sobre o preço da gasolina, hein? E talvez não seja uma notícia positiva, não, porque a presidente da Petrobras, a Magda Chambriardi, ela afirmou na manhã de ontem, terça-feira, que a gasolina vai sim passar por um aumento, e um aumento em breve. Já vai preparando o bolso aí. A executiva falou em teleconferência para analistas sobre os resultados do primeiro trimestre desse ano de 2026. Então, o aumento do preço da gasolina, ele tem outro entrave em relação a outros combustíveis, de acordo com a própria Magda, que é a concorrência com o etanol. Para quem circula, para quem abastece, em diversas cidades, você consegue já ver uma comparação, uma diferença que vai aumentando em relação ao valor do etanol, em relação ao valor da gasolina. Então, ela ressaltou também que nos últimos 15 dias, o preço do etanol vem caindo nas bombas com o crescimento da produção e também o início da safra de cana. A executiva afirmou que a empresa analisa projetos que terão a capacidade de superar o plano atual de produzir 85% da demanda de diesel brasileira até o ano de 2030. Notícia que foi dada ontem, notícia que segue repercutindo hoje, é claro. A gente vai atualizando para você também aqui na TMC.
Atualizando sempre para você, nosso ouvinte. Olha o que apareceu aqui para mim agora, gente. É Calçada da Fama. O percussionista carioca Paulinho da Costa recebe hoje uma estrela na Hollywood Walk of Fame em Los Angeles, nos Estados Unidos. Essa cerimônia vai ser às 11h30 daqui a pouquinho, no horário local de lá, 3h30 da tarde aqui no Brasil. Com a homenagem, Paulinho se torna a primeira pessoa nascida no Brasil a ganhar uma estrela na tradicional calçada dedicada a nomes do entretenimento mundial. A artista Carmen Miranda também tem uma estrela no local, mas ela nasceu em Portugal, não aqui no Brasil. A estrela do músico vai ficar na Vine Street, próxima ali ao prédio da lendária gravadora Capitol Records. Criada em 1960, a calçada já reúne mais de 2.800 estrelas distribuídas entre categorias como cinema, música, televisão, rádio, teatro e também esportes. Ao longo da carreira, Paulinho participou de gravações históricas de artistas como Michael Jackson, Madonna, Elton John, Stevie Wonder, Miles Davis e a banda Earth, Wind and Fire. O percussionista também deixou a marca em trilhas sonoras de filmes como Saturday Night Fever, Dirty Dancing, Purple Rain e Jurassic Park. Cria de Irajá e ex-ritmista da Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela, Paulinho ajudou a levar elementos de percussão brasileira para sucessos do pop internacional. Em Wanna Be Starting Something, de Michael Jackson, por exemplo, ele introduziu sons de cuíca. Já em Billie Jean, usou instrumentos como agogô e também a cabaça metálica. Essa cerimônia vai ser transmitida ao vivo pelo site oficial da Calçada da Fama de Hollywood, imperdível, né?
Legal demais e um orgulho danado, né? Inclusive, a gente falou recentemente que Michael Jackson está emplacando 16 músicas entre as 100 mais tocadas, né, no Spotify mundial, no mundo todo. Ou seja, tem o nosso Paulinho também aí no meio, no bololô, porque ele participou de várias, diversas gravações de músicas como de sucesso, como essas que a Marcelinha citou, a Billie Jean, obviamente, o Wanna Be Starting Something, tudo do Michael Jackson. colocando elementos brasileiros nesses clássicos internacionais. Bom demais, é sempre um orgulho danado. Aliás, essa notícia completa tá nas nossas redes sociais. Se você ainda não segue a gente, demorou. Tá perdendo tempo, siga lá, @TMCNewsBR, você fica sempre bem informado, para você que acompanha a gente nas redes sociais. Deixa eu mandar um abraço pros ouvintes que vão participando por aqui no nosso WhatsApp, 11972211001, e opinando, participando, como é o caso do nosso ouvinte Regis Motoboy de São Paulo, que ele tava comentando o recado trazido agora há pouco pelo nosso Bernardo Silva sobre a renovação automática da CNH. E ele falando assim, ó, Thiago, mesmo sendo motoboy, 2 anos sem tomar multa, hein? Valeu, Regis, é isso aí. Então, você já garantir praticamente o seu benefício. Um abraço pra você. Deixa eu ver, o Jean também tá por aqui, prefixo de São Paulo, participando, interagindo. Adriano Costa, Leandro, todo mundo participando. Interaja e opine através do nosso WhatsApp 11972211001. Atualizei meu feed, apareceu aqui uma notícia vinda do México. O que acontece? O governo mexicano, ele recuou de uma decisão que estava prevendo antecipar o fim do ano letivo no México, o ano 2025/2026. Por quê? Por conta da Copa do Mundo. Aliás, não só por isso, por conta da movimentação no país e também por conta das temperaturas elevadas. Só que essa proposta inicial da Secretaria de Educação Pública para encerrar as aulas agora, no próximo mês, no dia 5 de junho, cerca de um mês antes aí do calendário oficial, e que terminaria em 15 de julho, alegando também uma forte onda de calor, ela não foi muito bem vista aí pelas autoridades. Lembrando, o México é um dos países aí que vai sediar o Mundial. Essa medida gerou forte reação. O que aconteceu? Professores, especialistas em educação, eles criticaram a perda dos dias letivos e também a falta de uma consulta mais ampla, uma decisão mais elaborada, mais debatida. Em alguns estados houve até rejeição direta a esse plano. Aí, diante dessa repercussão negativa, obviamente, o governo federal do México voltou atrás, decidiu manter, portanto, o calendário escolar original com término em 15 de julho de 2026. Em resumo, essa antecipação das férias por causa do Mundial foi proposta, foi criticada, mas acabou sendo cancelada, mantendo o ano letivo sem mudanças. Vai ter Mundial? Vai sim, mas vai ter aula também para a criançada.
É isso aí, atualizei agora o feed. A gente vai mudar um pouquinho de assunto para falar sobre a nossa vida urbana, que é muito concentrada em ambientes fechados. Entre escritórios, telas e trânsito, a gente acaba passando cada vez mais tempo longe do ar livre. Dados atualizados aí da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a chamada EPA, mostra que as pessoas passam cerca de 90% do tempo em ambientes fechados. Eu acho que é importante até trazer essa reflexão para o nosso ouvinte, para a gente, né, Thiago? Esse impacto vai muito além do sedentarismo, viu, gente? A rotina urbana e hiperconectada aumenta os níveis de estresse e também a fadiga mental. Mas a ciência também aponta uma saída simples para isso: contato com a natureza. Basta você descer um pouquinho aí de onde você tá, colocar o pé na grama, respirar um pouco o ar puro, né? Um estudo publicado na revista científica Frontiers in Psychology concluiu que apenas 20 minutos em áreas verdes já ajudam a diminuir significativamente o nível de cortisol, que é conhecido como o hormônio do estresse. Essa pesquisa, liderada pela Universidade de Michigan, identificou que o efeito mais intenso ocorre entre 20 e 30 minutos de exposição à natureza, seja caminhando ou apenas sentando em um parque. Como eu falei, de repente desce aí um pouquinho de onde você está, no meio do trabalho, ou de repente até em casa, para quem trabalha num apartamento, em home office, né? Descer um pouquinho e ter esse contato com a natureza. Os pesquisadores destacam que não é preciso fazer trilhas ou viagens longas. Pequenas pausas em praças, jardins ou até em parques urbanos já trazem benefícios para o cérebro e também para o equilíbrio emocional. Importantíssimo falar sobre isso.
Importantíssimo, até porque 90% do tempo em ambiente fechado, a gente sabe que é a vida das grandes cidades. Isso acontece mesmo, mas calma lá, né? Nem tudo é só trabalho, é só organização, é só correr atrás. Tem que ter essa pausa. Como a Marcela falou, 20 minutinhos do dia, meia hora, já surte bons efeitos, segundo os especialistas, segundo essas pesquisas. Atualizei meu feed, apareceu aqui a palavrinha Ministério da Educação. É o MEC. O que está acontecendo? É porque o MEC abriu nesta quarta-feira, dia 13, uma nova rodada de renegociação das dívidas do FIES, por meio do programa Desenrola FIES, que tem descontos que podem chegar até 99% do valor devido. Por isso que é um dos assuntos que está mais ganhando relevância agora nesse finzinho de manhã de quarta-feira. A medida vale para os estudantes com contratos assinados até 2017 e que estavam na fase de pagamento em maio de 2026. A adesão, ela pode ser feita até o dia 31 de dezembro desse ano, ainda tem tempo pela frente, de forma totalmente digital pelos aplicativos da Caixa ou do Banco do Brasil. Mas se for o seu caso, se for o caso de alguém da sua família, já vai pesquisando, portanto, através do aplicativo. Então, os descontos variam conforme o perfil do estudante, o tempo de atraso da dívida. Em alguns casos, o abatimento, ele pode chegar a quase a totalidade do saldo devedor. Ou seja, corre atrás, né? Porque com certeza vem um desconto pela frente, principalmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade social, mas que estejam cadastradas no CAD Único. Então, segundo o governo, a expectativa é beneficiar mais de 1 milhão de estudantes e também reduzir a inadimplência no financiamento estudantil.
Agora a gente vai falar sobre um outro assunto que apareceu aqui para mim. Acabei de dar o F5. É assunto que interessa muito para as gestantes, para as famílias, viu? O Ministério da Saúde lançou a versão digital da caderneta brasileira da gestante, que antes era só impressa ali em papel. Isso vai permitir o acompanhamento do pré-natal direto ali pelo celular. Essa novidade foi apresentada ontem e já está disponível no aplicativo Meu SUS Digital. É só você abrir o seu aí que de repente consegue encontrar. Esse documento digital reúne o quê? Informações do pré-natal, exames, vacinas, orientações sobre a gestação, sobre o parto e sobre o pós-parto, além de conteúdos também sobre saúde mental, direitos da gestante e prevenção de violência obstétrica. De acordo com a pasta, essa ferramenta busca facilitar exatamente o acesso das gestantes a essas informações e integrar o acompanhamento médico na rede do SUS, com atualização em tempo real pelos profissionais de saúde. A versão física da caderneta continua sendo distribuída normalmente, como era antes, mas agora passa a ter esse complemento digital, então, que está acessível por login no sistema gov.br, lembrando, pelo aplicativo Meu SUS Digital.
É isso aí.
Agora são 11h31, vamos pro break, né, Thiago?
Vamos nessa, vamos, a gente segue atualizando o feed, ó, daqui a pouquinho a gente vai falar de Carlo Ancelotti, inclusive tem declaração dele falando sobre o Neymar. A gente vai falar de um remédio que foi proibido pro tratamento aí da dor de cabeça e também tem a Mega Sena que tá com o sorteio suspenso ao longo dessa semana. O que que aconteceu? Tudo isso em instantes aqui no nosso Trend das 11.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
Transamérica agora é TMC. Curitiba 100.3. No aplicativo TMC e no YouTube, arroba TMC News BR.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito. Seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Petiscaria do Vitor. Almoço executivo de terça a sexta-feira.
Já fez sua reserva? 3273-4444. Manuel Ribas, 6995, Santa Felicidade. Saladas, massas, carnes, bacalhau, camarão, peixe.
Qualidade, preço justo.
Viu que o programa Asfalto Novo Vida Nova tem feito no Paraná?
Está transformando cidades e vidas.
Em Catanduvas, Campo Bonito e Iguatu, não tem mais poeira nem barro. As casas estão mais limpas.
Em Maripá, Doutor Ulisses e Guapirama, tem mais segurança com a iluminação pública.
É o maior programa de asfalto do Brasil, levando infraestrutura completa para 380 municípios do Paraná.
Saiba mais em pr.gov.br. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
Esporte TMC. Domingo, 10 da manhã. Quem sabe, comenta. Quem escuta, sabe.
Revisão completa do seu Volkswagen é na Servopa. Fique em dia com a segurança e manutenção do seu veículo. Agende sua revisão pelo número 41-3330-2004. Servox é Servopa.
Volkswagen.
Desacelere. Seu bem maior é a vida.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a Herp.
Da quebra ao movimento, a Roussu tem a solução para o seu equipamento.
Onze horas 34 minutos, 11:34. Um ótimo dia. Você está sintonizado, sintonizada 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Quarta-feira ensolarada, algumas nuvens no céu, mas o sol aparece por aqui, ajudando a elevar as temperaturas, que já sobem para 17 graus em Curitiba, depois de um amanhecer gelado. A mínima prevista para hoje do CIMEPAR era 7 graus, mas na verdade fez 5 graus em Curitiba. Pelo terceiro dia consecutivo, Paraná registrou algumas regiões congeadas e inclusive temperaturas negativas na divisa com Santa Catarina. Para os próximos dias é esperado um aumento gradual nas temperaturas mínimas, embora as máximas ainda não deslanchem. Para amanhã, mínima de 9, máxima de 21 graus.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
11:35, tamo por aqui, celular na mão, de olho na tela, atualizando o feed, contextualizando, trazendo tudo pra você. Esse é o Trend das 11, comigo Thiago Matheus, com Marcela Franco e com a sua participação aqui no WhatsApp no 11972211001, comentando as principais notícias que também são comentadas nas principais redes sociais, nos principais portais. Aliás, segue a gente, arroba TMC NewsBR, para você ficar sempre muito bem informado, bem informada, TikTok, Instagram e navegue no nosso site também, tmc.com.br.
Pois é, voltamos agora então, já comecei a atualizar meu feed e a gente já volta movimentando a nossa reportagem, gente, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, se reuniu com integrantes da comissão que discute a PEC 6 por 1 e definiu então os próximos passos da proposta aqui em Brasília. A repórter Rafaela Soares está acompanhando os bastidores dessa articulação e traz todos os detalhes ao vivo pra gente agora, direto da capital. Bom dia, Rafa.
Segundo uma apuração do jornalista Murilo Hernandes, aqui da equipe da TMC de Brasília, essa reunião ocorreu hoje pela manhã e contou com a participação do presidente da Câmara, Hugo Mota, além dos ministros José Guimarães, das Relações Institucionais, e Luiz Marinho, do Trabalho, além de parlamentares, deputados que também estiveram presentes nesse encontro. E isso resultou em avanços, principalmente nos bastidores da tramitação desse texto, que ainda está sendo discutido aqui na Câmara dos Deputados. Então, a proposta de emenda constitucional deve estabelecer 40 horas semanais de trabalho, 2 dias de folga, sem redução de salários e ainda o respeito e fortalecimento das convenções trabalhistas. Além dos pontos da PEC, o entendimento caminhou para a necessidade de um projeto de lei cuja base será o texto já encaminhado pelo Executivo para adequar a legislação existente ao estabelecido pela PEC. Participaram também da reunião o ministro Bruno Moretti, do Planejamento, o líder do governo da Câmara, Paulo Pimenta, e os deputados Reginaldo Lopes e Luiz Gastão. Hoje pela tarde a gente ainda vai ter a participação do ministro Guilherme Boulos aqui na comissão que analisa toda essa tramitação da PEC. Então, clima tranquilo aqui no Salão Verde por enquanto, mas isso não deve se manter para tarde, com muito mais informação.
Valeu, valeu, Rafaela. Pois é, clima tranquilo por enquanto lá na Câmara, mas a nossa reportagem sempre atenta aos fatos. Se o clima esquentar ao longo da tarde desta quarta-feira, a prioridade para nossa reportagem espalhada pelo Brasil. Vamos falar de futebol agora, vamos atualizar o feed. Sei que muitos ouvintes gostam, até porque estamos aí às vésperas da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. E o técnico, o Carlo Ancelotti, o Cello, né, mais popularmente conhecido aqui entre os brasileiros, ele se diz confiante aí na sua capacidade para escolher o time do Brasil, certamente. Numa entrevista à agência Reuters, o Ancelotti ele falou sobre a possibilidade de convocar o Neymar. Ele diz que não é uma escolha fácil e que tem que considerar os prós e também os contras.
É muito amado o Neymar, não só para o povo, mas para também os jogadores. É muito amado isso e também é um aspecto, porque em um ambiente, não, se vou chamar Neymar, não é que vou meter uma bomba dentro do vestuário. Tu tens que elegir, tens que considerar muitas coisas. Em este aspecto, Neymar é um jogador importante para este país, por el talento que ha mostrado siempre, que ha tenido problema, que está recuperando, que está trabajando fuerte para recuperar, que está jugando, que en los últimos tiempos ha mejorado mucho, está jugando con continuidad. Es, obviamente, para mí, una decisión no tan sencilla. Hay que evaluar bien pro y contra. Pero esto a mí no me mete presión. No me mete presión porque, como he dicho, es un año que estamos evaluando, no solo el Neymar, todos los jugadores.
Aí, Carlo Ancelotti falando um belíssimo portunhol com uma pitadinha de italiano, mas dá pra entender tudo, é claro, né? É tudo muito parecido. E ele também, ao falar da convocação como um todo, o italiano ele chamou no peito e disse que, por mais que fazer um time perfeito seja impossível, ele tem informações suficientes sobre os jogadores pra fazer uma lista com menos erros do que qualquer outra pessoa. Fala aí, Tchelo.
Soy la persona más indicada para tomar esta decisión, porque la información que tengo yo sobre todos los jugadores brasileños en este año no la tiene nadie. Entonces yo soy la persona más indicada. Puedo hacer una lista perfecta, imposible, pero puedo hacer una lista con menos errores comparándolo con otros. Esto estoy seguro.
Ó, na confiança, quesito confiança, nota 10, hein, Marcela? Pelo menos nisso, vamos bem.
Pois é, todo mundo na expectativa, então, pro anúncio oficial, que você acompanha, claro, aqui na TMC, no próximo dia 18, isso, segunda-feira que vem. Bom, vamos mudar agora de assunto. Atualizei meu feed, gente. Apareceu aqui sobre um medicamento para enxaqueca. Olha só, o medicamento se chama Engality. Ele é usado na prevenção da enxaqueca crônica e vai deixar de ser vendido aqui no Brasil a partir do mês que vem, já do mês de junho. A decisão foi comunicada pela farmacêutica Libs à Anvisa. Essa medicação, aprovada no nosso país em 2019, é aplicada por injeção mensal. Todo mês a pessoa vai lá e aplica essa injeção. E ela atua bloqueando uma proteína que se chama CGRP, que é ligada às crises de dor para quem tem aí enxaqueca crônica. O tratamento custava cerca de R$ 1.300 por mês. De acordo com a empresa, essa farmacêutica Libs, a retirada faz parte de uma atualização do portfólio. Os estoques seguem disponíveis até acabarem. E outros remédios da mesma categoria continuam aí no mercado brasileiro. O que vai sair, então, é esse Engality, da farmacêutica Libs.
Muito bem, tem muita gente comentando aí nas redes sociais sobre a Caixa Econômica Federal, principalmente as loterias da Caixa. Então, se você gosta de fazer a sua fezinha também, toda semana, essa notícia é para você, porque a Caixa, ela vai suspender os sorteios da Mega Sena por uma semana. Atenção, antes do concurso especial dos 30 anos da loteria. Não é uma pausa nesta semana em específico, a pausa começa no dia 17 de maio, e os sorteios dos dias 19, 21 e 23, eles não vão ser realizados. Atenção, o retorno acontece só no dia 24 de maio, com o concurso comemorativo. É o concurso de número 3010, que terá prêmio estimado de 150 milhões de reais. E aí, sempre como eles fazem, ou seja, na Mega da Virada, ou alguma outra loteria especial, é aquele prêmio que não acumula, né? Se ninguém acertar 6 dezenas, cai lá pro valor, para quem acertar a quina, né? As 5 dezenas, portanto, e por aí vai. Entre os ganhadores vai sair um premiado nesse concurso que está estimado em 150 milhões de reais. 30 anos da Caixa. Lembrando, ela foi criada em março de 1996. Então, a Mega Sena completando 30 anos. Trintinha para a Mega Sena nesse 2026.
Isso aí, então fica o alerta, né, pro ouvinte que tem o costume aí de jogar, de fazer a fezinha, já se programar que semana que vem não vai rolar. Bom, um vídeo que circula nas redes sociais mostra motoboys ajudando policiais militares a empurrar uma viatura do batalhão da Tijuca, na zona norte do Rio. É um registro que chamou bastante a atenção dos internautas, por ser uma cena muito inusitada e que começou a viralizar na última segunda-feira. Quem tem todas as informações sobre isso é a Luísa Rodrigues.
É isso, um vídeo que circula nas redes sociais mostra um motoboy ajudando policiais militares a empurrar uma viatura do Batalhão da Tijuca, na zona norte aqui do Rio. O registro, que chamou a atenção dos internautas pela cena inusitada, começou a viralizar nessa segunda-feira. As imagens mostram o momento em que o veículo é retirado da via com o auxílio de motociclistas que passavam pelo local. O responsável pela filmagem narra a cena e chega a brincar que, se não fossem os motoboys, os policiais ficariam na pista. Em nota, a Polícia Militar informou que a viatura apresentou uma pane durante um patrulhamento. Segundo o comando do batalhão, como o veículo estava próximo da unidade, policiais receberam auxílio de pessoas que estavam na rua para conduzir a viatura até um ponto seguro. De acordo com a corporação, a retirada da viatura foi necessária para evitar transtornos no trânsito e garantir a segurança de motoristas, pedestres e dos próprios agentes que participavam da ocorrência.
Valeu, valeu, Luísa. E para quem não viu as imagens, não foi aquela ajuda que eles saíram da moto e ficaram no empurra, empurra só com as mãos, não. É com os seus veículos também em andamento. Sabe quando coloca aí a perna pro lado? Segura no escapamento, uhum, dá aquela acelerada, exatamente, dá aquela acelerada na moto. Então, um comboio aí de motociclistas, de motoboys, ajudando a polícia do Rio de Janeiro, viralizou, repercutiu na internet, a gente atualiza para você também. Aliás, uma outra coisa bem bacana que tá repercutindo nas redes sociais é o nome do fotógrafo André Sanches, ele que tá disputando o Prêmio Mundial de Fotografia com imagens da Praça Rui Barbosa, em Curitiba, no Paraná. Ele concorre na categoria Street, com a série Expediente, que retrata o fim da tarde na capital paranaense. Os vencedores serão anunciados no próximo dia 30, mas do mês que vem, 30 de junho. A Isabela Miranda chega com todas as informações.
Exatamente. Um fotógrafo curitibano está entre os 10 finalistas da categoria Street do prêmio Hasselblad Masters. As fotos, né, foram feitas por André Sanches entre 2017 e 2025, aqui pela capital paranaense. Todas elas retratam repetições do cotidiano aqui em Curitiba, na transição ali do fim da tarde para o início da noite. Elas mostram as transformações ali na luz e na movimentação aqui da capital, com registros bem espontâneos da vida urbana e da relação entre as pessoas e também a cidade. O Hasselblad Masters é considerado um dos prêmios mais prestigiados aí dos prêmios da fotografia mundial, que foi criado em 2001. O Brasil soma já 4 vitórias de nomes como Sebastião Salgado e também Mário Cravo Neto. A votação é feita por um júri bem especializado, mas também tem o voto popular, que é realizado por meio de avaliações por estrelas. O fotógrafo que é mais votado pelo público recebe um voto adicional, que é equivalente a uma cadeira no júri. Então a gente está aí na torcida também por esse fotógrafo curitibano aqui, o André Sanches.
Boa, na torcida.
Na torcida, Brasil cheio de talentos, né? Bom, agora a gente muda de assunto, atualizei aqui, gente, claro que apareceu a taxa das blusinhas, né? O governo federal anunciou o fim dessa chamada taxa das blusinhas, que é um imposto de importação de 20%, cobrado sobre compras internacionais de até $50 em sites como a Shein, Shopee e AliExpress. Essa medida entrou em vigor ontem, terça-feira. Com a mudança, essas compras, então, compras internacionais de até $50, passam a ter apenas cobrança de ICMS estadual de 17% ou 20%, dependendo, claro, de cada estado. Na prática, esses produtos devem ficar mais baratos, então, imediatamente. Um exemplo citado por especialistas mostra que uma compra de $50, que chegava a cerca de R$354 com impostos, pode cair aí para aproximadamente R$295. A taxa das blusinhas vaquinhas tinha sido criada em 2024 para aumentar a arrecadação e proteger a indústria nacional da concorrência estrangeira, mas agora volta atrás, então, e não tem mais essa taxa aí de $50.
Pois é, dos assuntos mais comentados nas redes sociais, estava vendo agora há pouco, são mais de 50 mil menções em relação ao assunto. Taxa da blusinha apareceu no meu feed, aposto que apareceu no seu feed também. Atualizei aqui, e olha só que notícia curiosa, muito curiosa em ano eleitoral. O Brasil pode registrar, agora em 2026, a menor participação de jovens eleitores desde o ano de 2014. Tem um levantamento da organização Girl Up com base em dados do TSE que mostra queda no número de adolescentes entre 16 e 17 anos que tiram o título de eleitor nesse ano. Então, essa projeção indica cerca de 1,9 milhão de jovens aptos a votar nessa faixa etária, abaixo dos 2,5 milhões que foram registrados no último pleito para presidente, lá em 2022, quando houve forte mobilização nas redes sociais, inclusive com apoio de artistas, apoio de influenciadores. Então, os especialistas estão apontando que a falta de campanhas de incentivo ao voto e dificuldades, inclusive, no processo de alistamento, ajudaram nessa redução. Portanto, hoje os adolescentes representam um pouco mais de 1% do eleitorado brasileiro. O tema preocupa partidos políticos porque o eleitor jovem, ele tem ganhado peso, inclusive, nas disputas digitais, mostrando uma certa mudança aí no perfil político, com o crescimento de pautas conservadoras entre parte dos adolescentes. Então, resta saber se esses números serão confirmados lá em outubro, quando teremos, portanto, as eleições para presidente, governador e também para o Senado.
Eleições essas que, claro, nosso ouvinte vai ficar acompanhar, vai ficar por dentro de tudo aqui na nossa programação da Transamérica TMC. Bom, atualizei aqui meu feed, gente, apareceu uma notícia relacionada à internação do cantor Diogo Nogueira. Ele foi internado às pressas depois de ser diagnosticado com laringite bacteriana grave e acabou precisando cancelar aí os próximos shows da agenda dele. Essa informação foi divulgada pela equipe nas redes sociais. Segundo o comunicado, essa doença afeta diretamente as cordas vocais do Diogo Nogueira, impossibilitando temporariamente o uso da voz dele para as apresentações. O sambista segue em tratamento hospitalar e o afastamento foi recomendado, então, pelos médicos para garantir a recuperação completa do cantor. A laringite bacteriana é uma inflamação na região da laringe que é responsável pela voz e pode causar uma rouquidão intensa, dor e dificuldade para falar. Então, obviamente, não tem como fazer show desse jeito, né, Thiago?
Não tem. A gente deseja boa recuperação. Agora, aquele momento de pausa, de descanso, de se recuperar mesmo. Muita saúde ao sambista, ao Diogo Nogueira. Atualizei o feed aqui. Vamos falar de projetos de lei, né, que foram aprovados para atender famílias que tiveram problemas causados pelas chuvas em Pernambuco. Informação importante para quem sintoniza 92.7 no FM, e a Carol Oliveira chega com mais detalhes direto do Recife. É com você, Carol.
A Assembleia Legislativa de Pernambuco, a ALEP, aprovou em dois turnos dois projetos de lei de autoria da governadora do estado, Raquel Lira, para dar resposta aos problemas causados pela chuva do dia 1º de maio. O PL 4072 trata-se da abertura de crédito no montante de mais de 8 milhões no orçamento do Estado para possibilitar o pagamento de um auxílio financeiro emergencial de R$ 2.500 às famílias afetadas. O outro projeto propõe a criação do Fundo de Proteção, Defesa Civil e Recuperação Ambiental de Pernambuco. A reserva no orçamento estadual tem como objetivo o financiamento de obras de contenção de encostas, drenagem, dragagem e entre outros.
Valeu, Carol. Obrigado pelas informações. Carol.
Obrigada pelas informações, a gente segue acompanhando esse assunto. E agora falando, gente, sobre um outro tema que aparece bastante nas redes sociais, olha só, o grupo Toque, dono da Tokstok, entrou com um pedido de recuperação judicial depois de acumular cerca de R$1 bilhão em dívidas e enfrentar uma forte crise de liquidez. A TikTok passou a integrar o processo junto com a Mobly depois da fusão que deu origem ao grupo, mas a operação não gerou as sinergias esperadas e acabou agravando agravando então o endividamento e os problemas de caixa da empresa. Ela aponta como principais causas da crise o ambiente de juros altos, crédito mais restrito e também queda no consumo de imóveis e da decoração, que acabaram diminuindo aí as vendas e pressionaram ainda mais a operação da varejista. Além disso, o grupo cita também dificuldades de fluxo de caixa no curto prazo, com bloqueios de recebíveis e pressão sobre obrigações financeiras, o que teria então acelerado a necessidade de recorrer à justiça para tentar reorganizar as dívidas e evitar então um colapso operacional. Claro que a gente vai acompanhar. Sim. Será que vai dar tudo certo aí nesse processo agora, né?
Pois é, e é uma pena, mas uma gigante aí, né, pedindo recuperação judicial. A gente fica no aguardo, portanto, das atualizações desse tema que envolve demais a nossa economia, envolve demais o consumidor também. Agora 11h54, vamos atualizar o feed esportivo, até porque tem rodada agitada, agitadíssima da Copa do Brasil ao longo desta quarta-feira, você sabe. A transmissão é TMC com toda a equipe do 10 do país, o Éder Luiz, e quem traz o giro completo dessa fase da competição aqui nos estúdios é o Breno Ávila. E aí, Breno, bom dia pra você.
Tudo bem, Ti? Bom dia,
Breno.
Bom dia, Marcela. É isso, bora esquentar aqui pro papo de craque que vem na sequência do Trend das 11. Ontem, uma rodada de Copa do Brasil sem zebras.
Sim.
O Internacional recebeu o Atlético de São João del Rei e confirmou sua classificação com a segunda vitória no confronto 3-2. O Cruzeiro, que tinha empatado no centro-oeste do país contra o Goiás, voltou para BH e ganhou de 1-0 com o gol de Caio Jorge. Um jogo ali perigoso até pro Cruzeiro, né? Podia ter sofrido um empate pros pênaltis, mas o Cabuloso avançou. E o Fluminense, após empate também com o Operário, venceu no Maracanã 2-1. Hoje, o São Paulo vai até a Fria Caxias do Sul enfrentar o Juventude, venceu o primeiro jogo 1-0. Tem Vasco da Gama e Paysandu, vantagem do Vasco é grande. Coritiba e Santos no Alto da Glória, Couto Pereira para receber esse jogaço na ida 0-0 na Vila Belmiro, com o Coritiba jogando até melhor que o Santos. Tem confronto paulista entre Mirassol e Bragantino, ida 1-1. Jacuipense e Palmeiras, esse confronto um pouquinho mais encaminhado após a vitória do Verdão 3-0 no Allianz Parque. Nubank Parque agora, né?
Nubank Parque,
é isso. Ceará e Galo, com o jogo da ida sendo 2-1 pro Galo, a volta hoje no Castelão. Remo e Bahia, ida 3-1 pro Remo em Salvador.
Meu Deus.
Clube Azulino tenta confirmar a classificação em casa. Amanhã tem Chape e Botafogo, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, Confiança e Grêmio, Corinthians e Barra, CRB e Fortaleza, e pra fechar, Vitória e Flamengo. Ti e Marcela.
Muito bem, sem surpresas. Valeu. Ontem, eu não sei se isso é mais preocupante, porque sempre tem uma surpresa na Copa do Brasil. Se não aconteceu ontem, preparem os corações nessa quarta-feira, hein, Breno?
Exatamente, preparem os corações. O torcedor são paulino já tá daquele jeito, o time não vem bem, o elenco não transmite confiança, jogo difícil em Caxias do Sul, a gente sabe a neblina, a chuva que cai lá, então é um jogo pro São Paulo ficar muito esperto, mas pra mim o jogo mais equilibrado do dia é esse Coritiba e Santos, Ti.
Tá certo, Coritiba e Santos, tem outros jogos importantíssimos, sempre a transmissão da TMC, aliás, faço o convite também para você seguir os perfis oficiais aí na internet, arroba TMC Esporte, no singular mesmo, TMC Esporte, para você ficar por dentro de tudo do mundo da bola. Siga também a nossa emissora TMC News BR, aí para todo o conteúdo, entretenimento, jornalismo, política, esporte também, tudo por lá. Valeu, Breno, um abraço.
Tamo junto.
Boa cobertura.
Valeu, Breno.
Do futebol, inclusive, que chega agora, né, Marcela? Papo de craque, primeiro tempo chegando e a gente vai tirando o nosso time de campo. Amanhã tem mais, Marcela.
Bora lá, um beijo, ouvinte, valeu, Ti, pela companhia, a gente se vê amanhã.
É isso aí, ótima quarta-feira de Copa do Brasil a todos. Vem aí Papo de Craque, primeiro tempo, aquele abraço.
Tudo que é trend nas telas tá aqui no Trend das 11, agora é Trend das 11, TMC.
A indústria cria bola, a indústria cria o drible, a indústria cria história na memória como um filme. A indústria cria tudo, cria sempre algo mais, cria sonhos, cria coisas que só o Brasil faz. Vem que a indústria mais, vem que é mais Brasil, vem olhar pra indústria como você nunca viu.
A indústria tá em todo lugar, tá na festa, na rua, em casa, e em cada jogada a gente mostra o orgulho de ser brasileiro.
Notícia que importa, no momento em que acontece, em qualquer lugar, está no TMC 360. Traduzido, muito completo. Política, economia, esporte, serviço pelo Brasil e pelo mundo.
Talvez um cenário de instabilidade poucas vezes antes visto.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Passa por tudo. Quem escuta, sabe. Transamérica, TMC. Curitiba, ouve a TMC. Curitiba, sintoniza 100.3.
O futebol não para e hoje teremos os jogos de volta da quinta fase da Copa do Brasil. Às 7 da noite, o Vasco enfrenta o Paysandu e o Juventude encara o São Paulo no Alfredo Jaconi. Mais tarde, o Coritiba duela contra o Santos no Couto Pereira e o Mirassol enfrenta o Bragantino. Às 9:30 da noite, o Bahia encara o Remo, o Ceará enfrenta o Atlético Mineiro e o Jacuipense contra o Palmeiras no Estádio do Café. O melhor do futebol é aqui. A Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe.
Oferecimento, conta digital PicPay, seu dinheiro rendendo 102% do CDI todo dia útil.
ZYD 364, TMC em 100.3, Curitiba.
Papo de Crack TMC, uma jogada. A Ademicon está na torcida por você e pelo seu time. Vem pro consórcio que mais cresce no Brasil. Maior produtividade e economia para sua empresa crescer. É no mês da indústria FG. Gerador de energia solar em até 10 vezes sem juros é na Power com Brasil. Energia limpa e renovável. Ford Slaviero, a força Ford em Curitiba. Avenida Kennedy no Portão. Conta digital PicPay. Seu dinheiro rendendo 102% do CDI. Todo dia útil. Começa agora, Papo de Craque. TMC. Papo de Craque TMC.
Papo de Craque TMC. Papo de Craque TMC. Chegamos, tá começando o Papo de Craque TMC desta quarta-feira, 13 de maio de 2026. Dia e depois noite de Copa pra gente, nada mais importa. Hoje tem Copa do Brasil, primeiro Coritiba. Amanhã continuamos com Copa do Brasil, amanhã tem o Furacão, mas hoje o bicho vai pegar. A bola vai rolar pela Copa do Brasil, quinta fase da competição no Couto Pereira. Tá tudo igual, 0-0 a parada. 7:30 no Couto, a gente vai saber quem vai passar para a próxima fase da Copa do Brasil. E o homem tá aí, rapaziada! É jogo duro e a gente vai falar bastante de Coxa e Santos aqui no Papo de Crack TMC. E vamos falar também do Furacão, porque a Monique Vilela já está lá. Ei, Goiânia! Amanhã tem Furacão também na Copa do Brasil. Tem muita coisa no papo de hoje, não deu pro Operário. Fantasma até tentou assombrar o Fluminense ontem lá no Rio de Janeiro. E vamos falar também da segundona Sanepar. Já tem tudo definido. Adversário, local e data. E a gente vai falar bastante sobre isso também aqui no Papo de Crack TMC. 995-661-003 é o WhatsApp. Estamos ao vivo em FM 100.3 e também nas lives TMC. Canal do YouTube, você vai pra lá? Deixa o teu like. Se liga aí que o Papo de Crack desta quarta-feira começou.
Eles estão fora de campo, mas mesmo assim batem um bolão. Os craques da TMC estão prontos para bater mais um Papo de Craque.
É isso aí, tá começando o Papo de Craque desta quarta-feira para a Ademicon. Quem é craque nunca perde uma oportunidade. Com a Ademicon dá para ser crédito ou investimento para você nunca ficar no 0-0. Ademicon. Pergunta de hoje: quantas vezes Coritiba e Santos se enfrentaram na Copa do Brasil? 995-661-003 é o WhatsApp TMC. Manda pra cá sua resposta. Daqui a pouco vou girar os prêmios de hoje do Papo de Craque pra você também. Seja autossuficiente em energia, grupos geradores e sistemas de energia solar Powercom Brasil. A energia do seu negócio. E a gente vai falar de Coxa e Santos. Vamos começar falando do Verdão. O Felipe Camargo, você
setorista do Santos, canal De Olho no Peixe, tá aqui com a gente também no Papo de Craque, aqui nos estúdios, e vai participar. Daqui a pouco ele vai falar também do Santos e da expectativa dele pro jogo de hoje. Nicolas França tá no Couto Pereira com informações do Coxa, porque hoje o Verdão vai pra cima do Santos. O Verdão vai tentar anular o Neymar. É Copa do Brasil. Imagens lá do Couto Pereira. E aí, Nicolas França, vamos falar do Coxa. Beleza aí, Nico? Daqui a pouco, então, a gente fala. Não temos o Nicolas França lá do Couto Pereira. Meus amigos, eu abro assim, pra cima, já no climão. Eu que vou narrar esse jogo, é noite de Copa hoje. É, e eu perguntei pros caras aqui, antes de começar a Copa do Brasil, a nossa participação já na terceira fase. A gente fala assim quando é Copa Libertadores, quando tá o Atlético jogando a Libertadores, uma Copa Sul-Americana. O Coritiba faz tempo que não joga agora. Mas quando tem assim uma competição internacional, hoje é noite de Copa e nada mais importa. E aí eu perguntei pros caras. É, posso falar assim na Copa do Brasil? Pode, diga, porque é a Copa que tem pra gente, pro futebol paranaense. E a expectativa é gigantesca pro jogo de hoje. A gente ia falar do Coritiba e o Nico tá lá, ajustando os ponteiros pra falar do Coxa daqui a pouco no Couto Pereira. Mas a gente tá recebendo Felipe Camargo, que é setorista do Santos, do canal De Olho no Peixe. Cara, que legal receber você, Felipe, aqui no Papo de Craque. Tua expectativa pro jogo de hoje, já quero saber. Nós temos aqui a Monique Vilela também, que agora tá com a gente aqui na TMC, que passou por outras emissoras aqui também e que tem o canal da MV e que faz um trabalho bem parecido, assim, pô. É difícil você seguir, né, esse modelo novo, assim, não só financeiramente, mas o cara tem que ter organização pra você seguir, é estrada. São tantas coisas nesses novos modelos aí de comunicação. E o Felipe tá aqui para acompanhar o jogo da Copa do Brasil e para falar do Santos também. Felipe, seja bem-vindo ao Papo de Craque TMC. Tudo bem, camarada?
Tudo bem, Edgar. Prazer estar com vocês aqui. Prazer estar com vocês aqui, os amigos do estúdio. Para você que está nos ouvindo aqui no dial, pela internet. É um novo modelo de jornalismo, né? A gente precisa se adequar. E acho que de uns, talvez, 10 anos para cá, né? Essa questão do jornalismo, que é um pouco mais com uma veia para cada torcedor, para cada tipo de torcedor, ele tem sido cada vez mais forte. Eu fiquei 6 anos nos canais ESPN, depois eu passei brevemente pelo Santos, e aí você começa a entender um pouco mais, né, daquilo que o teu público, cada jornalista tem o seu público, né? E o meu sempre foi o Santos, né, desde 2004 aí trabalhando nessa cobertura. E o De Olho no Peixe é um filho da pandemia. Desde 2020 a gente tá nessa cobertura específica do Santos, e desde 2022 acompanhando o Santos em loco, né? É algo que vocês sabem muito bem o quanto é difícil. Vocês fazem aqui uma cobertura com os clubes do Paraná, né? Mas estando em loco nas transmissões, o De Olho no Peixe faz algo que nenhuma rádio de São Paulo hoje consegue fazer, que é acompanhar o Santos, né, em todos os jogos, 100% dos jogos desde 2023. Então, não sabemos até quando vai ser fôlego, até quando os parceiros vão estar aí, os anjos da guarda, mas a gente tem conseguido, graças a Deus, e hoje a gente espera um grande jogo, uma grande decisão no Couto Pereira para Coritiba e Santos.
Que legal receber o Felipe aqui, beleza, Dela?
A gente vai falar muito aí. Um abraço a todos que estão acompanhando o Papo de Craque TMC. Um prazer receber o Felipe aqui. Ele já é um parceiro nosso, assim, de bastante tempo, né? Quando a gente vai lá na Vila Belmiro, a gente tem uma troca na parceria mesmo com o De Olho no Peixe, com o Felipe e com toda a equipe do De Olho no Peixe, né? Aqui a gente dá uma ajudinha mínima aqui pra de internet, para uma conexão.
A ajuda é a mesma lá da vila.
E uma mão sempre lava a outra, legal, né? Cara, quando a gente vai lá na Vila Belmiro, eu até 2024 como repórter fui muito, né? Depois mudei de função, chega de viajar também, né, na minha vida, foram mais de 20 anos nessa. Viajou
bem pouquinho, né?
Agora chega, mas daí a Monique Vilela tá aqui na emissora cobrindo o Atlético, o Nicolas França cobrindo o Coritiba, o Jairo Júnior faz a cobertura do Paraná, e quando o Paraná voltar a esses eventos nacionais, certamente a gente vai poder ter também esse tipo de parceria, de troca, de evento. É muito legal ter você aqui com a gente hoje, Felipe. Vamos falar bastante. Tem, aqui no estúdio a gente tem um pouco de divisão no caso Neymar, né? E é assim, acho que no Brasil inteiro, e acho que é um tema pra gente falar também, claro, depois que a gente falar muito do jogo de hoje, que pro torcedor do Curitiba, né? O que importa é saber também como vem o Santos, como vai estar o Curitiba, daqui a pouco o Nicolas vem lá do Couto pra gente falar muito do jogo.
Tem uma galera que viaja por aí, Juninho, fazendo futebol. Eu conheço vários caras, o Felipe, o Robson, que agora não viaja mais, você... Beleza aí, JJ.
Tudo bem, Edgar? Tá? Abraço pra você, abraço a todos. Pô, que prazer ter o Felipe aqui. Cara. Um cara que eu conheço já de longa data. Participei muitas vezes, né, Filipão, contigo lá.
Do De Olho no Peixe.
De Olho no Peixe. Participei em vídeo e trocando, né, figurinha ali, trocando informações. Pô, é um cara que a gente admira demais aí na cobertura do Santos. Nada de braçada lá em Santos. Muito legal ter vocês aqui para falar, né, a respeito desse jogo importante para as duas equipes. Eu acho que as duas equipes estão precisando muito da classificação, porque pode dar muita moral, né, para o Santos, que vem numa tentativa de recuperação aí também no Campeonato Brasileiro. Pode dar muita moral também para a equipe do Santos, do Coritiba, que precisa, né, dar uma resposta para o seu torcedor, principalmente dentro de casa, onde vem tendo alguns tropeços. Então, assim, é um jogo realmente muito importante e, com certeza, e não à toa, né? Casa cheia no Couto Pereira, apesar do frio. Eu só tô estranhando que o Felipe tá de camiseta, né? Acho que ligaram o ar aqui no...
A jaqueta tá jogada lá no fundo.
É japona, como a gente fala aqui.
Tá jogada lá no fundo.
Eu não sei se o Felipe acho que ligaram o ar aqui, tá no quente aqui. Aqui porque, tá bom. Pô, o homem tá só de camiseta. Se prepara, vai fazer frio à noite.
Se prepara.
Ontem já peguei um pouco desse frio na orelha já.
Então, gente, o que me chamou a atenção, tem uma enquete já lá, quero que você responda também no YouTube, você que tá lá, deixa teu like pra gente. Diante do Santos no Couto Pereira, Coxa é muito favorito? Favorito? Equilibrado ou azarão? Final de semana, pra retomar o pensamento que não perder, muita gente falou, pô, mas a média de público é tão alta. E aí eu expliquei pros camaradas, falei, cara, veja o frio. Ah, mas é Curitiba, só que a gente passa pelas estações, né? Fazia tempo que não fazia um frio daquele dali. Não, mesmo sendo Curitiba.
E no jogo contra o Inter? Choveu.
Mas aí choveu.
Foram 48 horas de chuva sem parar.
E aí eu falei pra todo mundo, eu falei, gente, não tinha mais público porque tava um frio danado. Por mais que a gente seja acostumado,
eu achei
mas,
16 mil pessoas, um público
eu achei legal pra caramba.
Dois dias seguidos de chuva, né?
E pra hoje, Dela, uma galera falando pra mim, Edgar, não consegui ingresso, fiquei de fora, consegui pra mim, pro meu filho não, pra minha família não. Cara, vai lotar o Couto.
E acho que o Nicolas vai até explicar melhor, acho que o Nicolas já tá ok lá, né? Vai até explicar melhor, mas deu uma bulha aí em relação aos sócios que não conseguiram fazer check-in, né? Porque normalmente, não sei se foi exatamente isso que aconteceu, pelo que eu acompanhei na internet, me pareceu que sim, na minha bolha aí, relacionado ao Coritiba. Normalmente, nos jogos mais lotados no Couto, a galera esquece do prazo do check-in. E aí perdeu o prazo, vendeu o lugar, infelizmente ficou de fora. Mas vamos ter casa cheia, acho que o Nicolas já tá ok lá, Edgar.
Fala, Nico, beleza? Tá ok aí no Couto? Beleza, Nicolas França?
Beleza, Edgar, todo mundo ligado aqui no Papo de Craque. Começando por aí, né? Geralmente em jogos de maior acesso de público acontece algo parecido. Tem prazos, né, para você fazer o check-in e depois começa a venda de ingressos. A prioridade é para os check-ins, depois as coisas correm ao mesmo tempo. E aí os setores acabam se esgotando, né? Se não for cumprida a prioridade. O direito é. Como deve ser o caso hoje à noite aqui no Couto Pereira, aí as duas coisas concorrem, né? A partir de certo momento em que foi liberado para o sócio fazer o check-in, depois, né, num segundo momento também tem a venda de ingressos, aí há uma concorrência até que os lugares se esgotam. Essa é a explicação do clube, né, para esse tipo de situação.
E o Nicolas França falando lá do Couto Pereira, com imagens para você que se liga aqui na TMC. Nico, a gente tava falando sobre a questão do público, né? E vamos falar do jogo. Claro que vai ter casa cheia, a torcida do Coxa vem fazendo ano após ano festas incríveis, assim, ainda mais quando é decisão. Mas o Felipe tá aqui com a gente também, vai participar desse bate-papo sobre o jogo. A gente vai falar depois também sobre a questão do Neymar, quem acompanhou nas redes sociais a chegada dele aqui, o cara movimenta uma galera mesmo. E pro jogo, Nico, vamos falar sobre o Coritiba, vamos começar a falar de escalação, de prováveis times também, o que dá pra gente imaginar pra hoje à noite. Coritiba que tem nesse calendário Santos pelo Campeonato Brasileiro, Santos pela Copa do Brasil, depois pelo Campeonato Brasileiro, agora também no próximo final de semana. E aí, Nico, em relação a um provável Coritiba, vamos começar a falar sobre isso, Nicolás?
É um momento diferente, né, Edgar, em relação àquele primeiro jogo, no empate por 0-0 na Vila Belmiro. Na ocasião, né, a gente falava de um Coritiba que chegava com confiança para enfrentar o Santos, que não tinha tanta confiança assim, né? O Coxa invicto fora de casa na temporada, não perdia um jogo fora da capital paranaense desde outubro do ano passado, fazia uma campanha melhor como visitante do que como mandante e colocou em prática essa confiança lá na Vila Belmiro. Fez um bom jogo a ponto, né, de perder as melhores oportunidades. E os jogadores, comissão técnica, todo mundo sair se lamentando a respeito de um empate por 0-0 que poderia ter sido uma vitória ao viver de vir com uma vantagem já para o Couto Pereira. O momento de confiança já não é mais o mesmo, né? De lá para cá o Coritiba não venceu. A última vitória foi justamente antes daquele jogo contra o Peixe na Vila. Um jogo no qual o Coxa ganhou do Atlético Mineiro aqui no Couto Pereira, aí foi embalado lá para jogar contra o Santos. Aí depois daquele empate por 0-0, vieram derrotas fora de casa, fora da capital paranaense, o que ainda não havia acontecido no ano, não acontecia desde outubro do ano passado. Aquelas situações, né, dos jogadores expulsos no primeiro tempo, tanto nos jogos contra Grêmio como contra Vitória, e aí o Coritiba perdendo esses dois jogos, e aquele baque que foi tomar o gol no finalzinho da partida contra o Inter aqui no sábado passado, jogo no qual o time tomou o sufoco no segundo tempo, mas vencia o Inter por 2-1 até mais de 50 minutos do segundo tempo, e aí sucumbiu à pressão do Colorado Gaúcho, tomou 2-2, uma frustração da torcida e que certamente causa também um efeito psicológico nos jogadores. Então há um trabalho interno também de mostrar que o time já fez muita coisa boa aí nessa temporada e que a confiança precisa ser mantida e se apoiar também na galera que, como a gente estava falando, vai lotar o Couto Pereira com lugares já esgotados para a partida de hoje à noite contra o Santos. Falando da formação, né, da equipe, o Coritiba vai ter a volta de alguns jogadores que não estavam à disposição contra o Internacional, né, o zagueiro Thiago Coser, o volante Thiago Santos, cumprindo uma suspensão automática, o Breno Lopes, atacante que deveria ser titular, assim, voltaria a ocupar normalmente a sua vaga de titular após cumprir suspensão contra o Vitória. Ele teve uma infecção respiratória ali, 2 dias antes da partida começou a sentir os efeitos, mas voltou a treinar também, né? A partir de segunda-feira, então treinou na segunda e na terça, fica também à disposição, porém ainda um pouquinho limitado, né? Na questão médica, digamos assim, na questão física, claro que impacta assim no organismo, no corpo do atleta, tendência, até porque o Joaquim Lavega agradou, marcou um gol aqui contra o Internacional, é que o Lavega seja mantido como titular ali no ataque. E o Thiago Santos volte ao meio de campo, ali formando uma dupla com o Sebas e um trio junto com o Josué. A principal dúvida, assim, pelo que eu apurei, está na linha defensiva. Assim, se Thiago Coser volta à equipe para ser titular ao lado do Jaci, já que o Maicon está machucado, vai voltar só depois da parada para a Copa do Mundo, ou se mantém-se aquela linha defensiva do jogo contra o Inter, que tinha o Bruno Melo puxado para jogar como zagueiro, junto com o Jaci, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Então, basicamente, a dúvida seria entre Thiago Coser e Felipe Jonathan, uma dúvida bem estratégica aí da comissão técnica pro jogo de hoje. Então, uma provável formação do Coritiba com o goleiro Pedro Rangel, a linha defensiva de Tinga, o Jaci, e aí ou o Thiago Coser ou o Bruno Melo jogando como zagueiro, aí Bruno Melo de lateral ou Felipe Jonathan, meio de campo com o Thiago Santos, Sebas Gomes, Josué, mais à frente o Lucas Ronier, o Joaquim Lavega, né, mantido como titular ali no ataque alviverde, o Breno Lopes como opção no banco, muito provavelmente, e o Pedro Rocha na função do centroavante. Obrigado.
Obrigado, Nicolas França, desenhando também já um possível Coritiba para o jogo de hoje. É decisão e é noite de Copa no Couto Pereira. Pensou ferramentas? Pensou Ferramentas Gerais. No mês da indústria FG, você encontra soluções completas para aumentar a produtividade da sua empresa com mais economia. Ferramentas Gerais. Meus amigos, fala aí, Juninho. Já tem um provável.
Exatamente sobre esse provável e essa dúvida ali que o Nicolas traz, que tem o treinador Fernando Seabra, eu faria o simples, tá? Eu colocaria o Coser ao lado do Jaci e manteria o Bruno Melo no lado esquerdo. porque já está mais adaptado assim. Eu sei que há uma certa preocupação ali com relação à defesa, que vem falhando aí nos últimos jogos. São falhas mais individuais do que coletivas, óbvio que reflete no coletivo. Mas eu manteria ali o Kozer. Eu acho que é um jogador que tem muito potencial, tem muito a evoluir, obviamente, né? Muito jovem. Mas não me gera uma grande preocupação, né? Botar o Kozer tá mal? Não é o Kozer que tá mal. Acho que a defesa do Coritiba caiu um pouco de produção nos últimos jogos. Mas não é só por conta do Kozer. Eu não fico com receio de ver o Kozer escalado. E na lateral esquerda, o Bruno Melo, porque ele vem fazendo uma boa temporada pelo lado esquerdo. Melhor até do que o Felipe Jonathan. Então, eu sinceramente não mexeria nisso, não. Traria o Bruno Melo para a zaga. Eu acho que